paz e bênção a você, meu irmão, minha irmã, que nesse momento aqui na querida TV Mais, sintoniza-se conosco para refletirmos a palavra de Deus. Sou Dom Pedro Cipollini, bispo da Diocese de Santo André, e hoje, dia 18 de setembro, 25º domingo do tempo comum, convido você a me seguir na reflexão do Evangelho de hoje, dia de domingo, dia do Senhor ressuscitado. O Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 13. Vamos ouvi-lo. Havia um homem rico que tinha um administrador. Este lhe foi denunciado de ter dissipado os seus bens. Ele chamou o administrador e lhe disse: "Que é que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, pois já não poderás administrar meus bens." O administrador refletiu então consigo: "Que farei, visto que meu patrão me tira o emprego? Lavrar a terra não posso. Mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer para que haja quem me receba em sua casa quando eu for despedido do emprego." Chamou, pois, separadamente a cada um dos devedores do seu patrão e perguntou ao primeiro: "Quanto deves a meu patrão?" Ele respondeu: 100 medidas de azeite." Disse-lhe: "Toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. E o proprietário admirou a astúcia do administrador, porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz no trato com seus semelhantes. Se, pois, não tiverdes sido fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso?" Palavra da salvação. Esse trecho do Evangelho nos questiona sobre a corrupção. A corrupção e o escândalo do tempo de Jesus, como vemos nesta parábola, é algo comum também hoje na sociedade. Jesus conta esta parábola para elogiar a criatividade de alguém que pensa no seu sustento futuro após ficar desempregado pelo mal feito, pela má administração, o mau serviço, mas ele não elogia nem aprova essa desonestidade. É justamente uma advertência contra essas práticas tão comuns na sociedade de todos os tempos. Com a parábola, Jesus questiona se os cristãos têm a mesma agilidade, a mesma criatividade e esperteza para construir o reino de Deus, ao contrário daqueles que usam tudo isso para fazer o mal. Ou seja, uma sociedade justa que se preocupe, né, com os pobres. Esse homem da parábola, ele foi muito esperto e inteligente para fazer algo que não leva em conta os princípios éticos. Mas será que nós temos a mesma esperteza, criatividade, bondade para fazer o bem? Então, o que vem após a parábola esclarece muito bem a própria parábola, né? E a chave para compreendermos esta parábola é justamente percebermos que o reino de Deus, né, exige de nós uma atenção muito especial. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou serve-se ao Senhor Deus, ou ao Senhor dinheiro. A Deus nós servimos com honestidade, bondade. O dinheiro, geralmente, quem serve o dinheiro entra pelo caminho errado. O texto é um convite à partilha, à solidariedade, O dinheiro não era para ser concentrado e transformado em ídolo a ser adorado. Para Jesus, o dinheiro deve servir para construir fraternidade, na partilha, principalmente. Fazer amigos com o dinheiro injusto é distribuir o dinheiro acumulado para quem necessita dele. Deus será o teu fiador. A proposta do evangelista é muito clara. A prática da justiça, que cria fraternidade, partilha e felicidade entre as pessoas. Meus irmãos e irmãs, que essa palavra de Deus possa entrar no nosso coração, que o Espírito Santo nos dê a compreensão correta desse trecho do Evangelho, o sentido desta parábola que Jesus quer nos ensinar, e que nós saibamos escolher sempre o caminho bom, com meios bons para fazer o bem. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso venha sobre você que está me ouvindo, bênção da saúde, da paz, da felicidade, de crer e viver a fé. Eu te abençoo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Coragem, vamos seguindo Jesus dia após dia. Amém.
São José de Cupertino era de família pobre. Seu pai era um simples carpinteiro. Quando era pequeno, José tinha uma certa escassez de inteligência e, mesmo sendo colocado como aprendiz de sapateiro, não demonstrava interesse nas práticas. Tinha interesse somente no setor espiritual da oração e da caridade com os pobres e necessitados. Ele não pôde estudar por causa da pobreza de sua família. Quando completou 17 anos, estava determinado a se tornar frade e foi aceito no convento pelos frades menores. Apesar da dificuldade que tinha em estudar, milagrosamente, ele se dava muito bem nas provas para se tornar um sacerdote. A um certo ponto em sua vida, começaram a se manifestar carismas, entre eles o dom da cura e o dom das ciências. Conta uma história que José tinha o dom da levitação e, por isso e por todos os seus outros dons, passou a ser venerado em vida como um santo. No ano de 1628, foi ordenado sacerdote e, por mergulhar tão profundamente nas coisas de Deus, se tornou um grande conselheiro de padres, bispos, cardeais, chefes de Estado e muitos outros religiosos. São José de Cupertino faleceu aos 60 anos de idade, no dia 18 de setembro de 1663. O local tornou-se imediatamente um santuário dedicado a ele. São José de Cupertino, rogai por nós. Oremos, ó Deus, que por disposição admirável de vossa sabedoria, quisestes atrair todas as coisas do vosso Filho exaltado na terra, fazei que, na vossa bondade, livres dos desejos terrenos, pela intercessão e exemplo de São José de Cupertino, possamos conformar-nos em tudo ao vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, São José é mestre de oração. Segundo a mais genuína tradição franciscana, ele sentia-se fascinado e comovido pelos mistérios da encarnação e da paixão do Senhor. viveu em profunda união com o Espírito Santo, do qual aprendia as coisas de Deus para depois as transpor numa linguagem simples e compreensível a todos. Quem o encontrava ouvia de boa vontade as suas palavras, porque mesmo não sendo muito culto na linguagem e escrevendo com dificuldade, quando falava de Deus, transformava-se.
Dicas de saúde.
Suplementos de cálcio podem aumentar os níveis de HDL, o colesterol bom, em mulheres na pós-menopausa, segundo pesquisadores da Nova Zelândia. A equipe da Universidade de Auckland separou aleatoriamente 223 mulheres em dois grupos durante um ano. Parte delas ingeriu 1 grama de cálcio diariamente na forma de citrato de cálcio e a restante tomou placebo. A média de idade das participantes era de 72 anos e nenhuma tinha sido tratada para colesterol alto ou osteosporose. Os cientistas mediram os níveis de LDL, o colesterol ruim, e o de HDL no início do estudo. O exame foi repetido 2, 6 e 12 meses mais tarde. No final da pesquisa, constatou-se que a taxa de colesterol HDL e a proporção entre o HDL e o LDL havia aumentado mais entre as mulheres participantes que tomaram o suplemento de cálcio do que entre as voluntárias que consumiram o placebo, relataram os pesquisadores na edição de 1º de abril do American Journal of Medicine. Em média, mulheres que tomaram cálcio apresentaram uma elevação de 7% nos níveis do colesterol HDL, verificou a equipe. Os suplementos de cálcio não produziram efeito sobre as taxas de triglicerídeo, outro tipo de gordura. Os resultados representaram mais um motivo para estimular as mulheres que já passaram pela menopausa a tomar cálcio, observaram os autores.
Ecologia.
10 dicas para economizar água. Banho rápido. Se você demora no banho, você pode gastar de 95 a 180 litros de água limpa. Banhos rápidos de no máximo 15 minutos economizam água e energia. Escovando os dentes. Se a torneira ficar aberta enquanto você escova os dentes, você pode gastar até 25 litros de água. Então, o melhor primeiro é escovar e depois abrir a torneira no momento de enxaguar a boca. Torneira fechada. A torneira aberta é igual a desperdício. Com a torneira aberta, você gasta de 12 a 20 litros de água por minuto. Se deixar pingando, são desperdiçados 46 litros por dia. Descarga. Uma descarga chega a utilizar 20 litros de água em um único aperto. Então, aperta e descarga apenas o tempo necessário. Lavando louça. Ao lavar louça, não deixe a torneira aberta o tempo todo, assim você desperdiça até 105 litros de água. Primeiro passe a esponja em sabão e depois enxague tudo de uma só vez. Lavando o carro. Lavar o carro com uma mangueira gasta até 560 litros de água em 30 minutos. Quando precisar lavar o carro, use um balde. Mangueira, vassoura e balde. Ao lavar a calçada, não utilize a mangueira como se fosse vassoura. Utilize uma vassoura de verdade e depois jogue com um balde água. Assim você economiza até 250 litros de água. Jardim. Regando plantas, você gasta cerca de 186 litros de água limpa em 30 minutos. Para economizar, guarde a água da chuva e regue sempre de manhã cedo, evitando que a água evapore com o calor do dia. Aquário. Quando for limpar o aquário, aproveite a água para regar as plantas. Esta água está enriquecida com nitrogênio e fósforo, o que faz muito bem para as plantas. Pressão política. Não adianta só economizar, é preciso brigar por políticas que cuidem dos rios e lagos e garantam a água potável para todos.
só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira cor.